Porque é quinta-feira, é dia de falarmos de cinema no Lado Bom da Vida e por isso está connosco a editora de multimédia do Observador, Catarina Santos. Muito bom dia, Catarina. Bem-vinda.
Bom dia.
Catarina, hoje vamos começar por onde estas tuas sugestões cinematográficas?
Olha, hoje trago duas espécies de fantasias, assim com uns toques de surrealismo. Não sei se é bem do vosso agrado ou se preferem filmes mais com os pés no chão.
Eu mais pés no chão.
Depende.
Exato, eu gosto de tudo.
Pronto, olha, hoje é o que temos.
Tem explosões? Hoje... Tem explosões?
Digamos que de certa forma sim, mas
então,
vou proibir-me de revelar muito para não entrar aqui em spoilers, mas vamos lá dizer o que podemos. Comecemos por Um Animal Amarelo, do brasileiro Filipe Bragança, que tinha antes assinado um filme a meias com Catarina Wallenstein, chamado Tragam-me a Cabeça de Carmen M. A atriz portuguesa integra também o elenco deste novo filme, chamado Um Animal Amarelo, que acompanha Fernando, um cineasta brasileiro falido, numa viagem pelo Brasil, Moçambique e Portugal. O avô de Fernando tinha passado a vida a perseguir obsessivamente a fortuna e o neto vai, de certa forma, seguir-lhe os passos. Ao longo do caminho, vai revisitando fantasmas da colonização, da escravatura e das memórias do seu avô.
Catarina, é de algum modo uma reflexão sobre a própria identidade do Brasil?
É, pelo menos era essa a intenção do realizador. O filme vai beber muito ao imaginário do escritor Mário de Andrade e do modernismo brasileiro. Este projeto vinha a ganhar forma há vários anos na cabeça do realizador e foi-se adaptando à medida que a própria realidade política e social se foi alterando no Brasil nos últimos anos.
Então, o impeachment de Dilma Rousseff e a chegada ao poder posterior de Bolsonaro tiveram influência no resultado final que chega agora às salas, é isso?
Pelo menos o Filipe Bragança conta que sim e diz que há pormenores do filme que foram escritos para funcionar mais como referências ténues e que hoje parecem uma metáfora óbvia decalcada da realidade presente do Brasil. Numa entrevista ao Público, o realizador dizia que o Brasil é a síntese impossível de um processo histórico que envolveu Portugal e África e tudo o que não foi bem resolvido nessa síntese a gente vê no Brasil, dizia ele. Quando o filme começou a ser escrito, o Brasil ainda estava numa fase de afirmação da identidade mestiça. Hoje regressaram à tona questões como o racismo, o massacre indígena e um discurso de identidade branca e ibérica que voltou a abrir feridas mal curadas.
Pois, Catarina, mas tinhas prometido um lado surreal. Onde é que ele está?
Na verdade está por todo lado, Carla, porque alguns destes fantasmas assumem uma forma muito, muito palpável de criaturas visíveis. Há, por exemplo, um ente de pelo castanho e amarelo que engole pessoas e que aparece em momentos cirúrgicos rodeado de pó amarelo, que já aparecia ao avô de Fernando e que depois toma conta do neto. E há outros recursos próprios de uma fábula tropical, digamos assim. O que vos posso recomendar é que se sentem na cadeira do cinema com mente aberta. Se acharem que pode ajudar ter mais algumas explicações sobre Um Animal Amarelo, há sessões comentadas na agenda do Cinema Ideal, em Lisboa. Hoje mesmo, no fim da sessão das 9:30, o realizador vai conversar com um dos produtores portugueses do filme sobre o seu processo criativo. Na sexta-feira, amanhã, é a vez das atrizes Isabel Zoá e Catarina Wallenstein refletirem sobre a descolonização. E no dia 20, regressa Filipe Bragança para falar sobre personagens de cinema e ancestralidades no Brasil em Portugal.
Catarina, mas disseste que tinhas duas propostas de natureza mais surrealista. Qual é a segunda?
A segunda é Da Eternidade, do sueco Roy Andersson. De forma muito pausada, com uma luz nórdica lindíssima, o filme vai percorrendo episódios da vida de várias personagens, sejam eles momentos corriqueiros do dia-a-dia ou grandes eventos que marcaram a história. Desde um grupo de adolescentes que dança em frente a um café, um padre atormentado porque perdeu a fé, um exército derrotado que caminha na neve em direção a um campo de prisioneiros de guerra, um homem que sai do metro e se cruza com um antigo colega que tratou mal na infância, Roy Andersson vai cozendo pequenos fragmentos de fragilidade humana num filme melancólico sobre a vida, o amor e a morte, que se desenrola como num sonho. Há um casal, por exemplo, que paira no ar, abraçado, sobre uma cidade em ruínas e que é a imagem que aparece no cartaz do filme. Essa imagem é uma bela síntese desta espécie de poema em forma de filme. Da Eternidade recebeu o Leão de Prata para melhor realizador no Festival de Cinema de Veneza e chega hoje aos cinemas portugueses.
Belas sugestões da Catarina Santos, editora de multimédia do Observador. Está sempre connosco no Lado Bom da Vida às quintas-feiras para nos deixar aqui algumas sugestões cinematográficas. Catarina, um beijinho. Obrigado. Boa quinta-feira.
Obrigada. Um bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.